Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Diego Marra e hoje a gente vai fazer uma batalha de Pinot Noir. Três vinhos de países completamente diferentes. Brasil, Portugal e Eslovênia. Qual será que leva melhor? Vamos descobrir, vem comigo. Pessoal, como sempre, eu queria começar esse episódio pedindo para você que gosta do nosso conteúdo já deixar aquela curtida, compartilhar com os amigos e com as amigas, porque isso ajuda bastante a difundir a cultura do vinho em nosso trabalho. Se você já faz isso, obrigado. Mas eu queria também explicar para vocês por que esses três vinhos entraram hoje na briga. Por que a gente selecionou logo esses vinhos? Bem, pessoal, os dois primeiros Pinot, o brasileiro e o português, foram selecionados pelo Rodrigo para entrar na seleção Liberté do Clube Vinhos de Bicicleta. Então, se você é associado do clube, provavelmente já recebeu esses vinhos em casa. E o terceiro Pinot é um Pinot Noir da Eslovênia, né? A Eslovênia é um país meio exótico pra gente aqui no Brasil. Nem sempre a gente tem a oportunidade de provar. E como a gente recebe muito elogio por causa desse vinho, a gente coloca ele na prateleira da loja e, claro, a gente traz pra vocês provarem também, beleza? Agora, antes da gente começar a degustar os vinhos, eu queria trazer algumas informaçõezinhas básicas sobre a Pinot Noir, a grande estrela dos vinhos de hoje. Pessoal, Pinot Noir é uma uva francesa. Ela, na verdade, tem o status de internacional porque ela é plantada em diversos rincões pelo mundo afora, mas ela é uma casta muito complicada. É uma casta difícil de se plantar. Por quê? Pinot Noir significa pinha tinta, né? O cacho compacto parece uma pinha, realmente. E o espaçamento entre as uvas é muito pequenininho. Então, em regiões que são mais úmidas, a água acaba se concentrando no espaço entre as uvinhas e isso faz com que o fungos se proliferem. Então, a uva acaba sendo muito suscetível às pestes fúngicas. E os fungos podem destruir a colheita inteira do produtor. Isso é uma dor de cabeça tremenda, beleza? Um outro ponto importante, pessoal, é que a Pinot Noir é uma uva muito pouco produtiva. Cada videirinha vai dar poucos cachos. E isso é essencial, por exemplo, para você fazer vinhos de alta qualidade. Por quê? Porque poucos cachos, poucas uvas vão concentrar as substâncias químicas que vão trazer para um vinho o sabor mais apurado. Mas, se você parar para pensar, quanto menos uva o produtor tem, menos vinho ele consegue fazer. Então, os custos de produção são mais altos. Por isso que a Pinot Noir geralmente vai focar em vinhos de mais alta qualidade. É difícil você achar um vinho bom de volume, ou seja, um vinho feito em larga escala com a Pinot Noir. Porque ela dá dor de cabeça pro produtor, ela é difícil pra caramba. Ela aumenta os custos. Tudo bem? Pinot Noir é uma uva que tem muita acidez, acidez lá em cima. Ela é uma tinta que tem a casca fina, então ela tem poucos taninos. Ela vai ter pouca cor, o vinho de Pinot Noir geralmente vai ter pouca cor. E ela vai ter um apuro mais gastronômico. Essa acidez que eu falei pra você, ela é essencial pra harmonizar com muitos pratos diferentes, né? Traz suculência pra comida. Nos lugares mais frios, onde a Pinot Noir se adapta muito bem, porque ela é uma uva que não precisa de muito sol pra amadurecer, a Pinot Noir vai trazer uma vertente de fruta muito boa. Arominhas de frutas vermelhas, frescas, alguma coisa de morango, framboesa, uma cerejinha. Mas ali também vão estar os aromas tão encantadores da Pinot Noir. Aroma floral, o toque de ervas e, principalmente, aroma terroso de cogumelo. Pode ser uma trufa ou um toque daquele cogumelo fungsec, sabe? Então, esses aromas são tão encantadores na Pinot Noir. Quanto mais quente o terroir vai ficando, essa vertente de fruta, ela vai ficando mais madura. As frutas vermelhas vão ficando mais maduras, os aromas mais maduros. Até que a gente chega nos lugares mais quentes, onde a Pinot não se adapta tão bem, e a gente vai ter aroma de geleia de frutas vermelhas, e a intensidade aromática do vinho vai ficando mais forte. O grande problema é que, na maioria das vezes, esses aromas muito intensos dos lugares mais quentes vão esconder a complexidade da Pinot Noir. O cogumelo não aparece mais, a trufa não aparece mais, as flores ficam escondidas. Então a Pinot é muito mais um vinho de lugares frios do que de lugares quentes. E por isso, na maioria das vezes, a gente vai encontrar vinhos entre 12 e 13% de álcool. Os nossos três vinhos hoje, por exemplo, eles têm 12,5% de álcool. É coincidência, mas está dentro da esfera típica ali da Pinot Noir. É claro que em algumas regiões você pode encontrar, sim, um Pinot Noir com 14, 15% de teor alcoólico, mas são exceções. E a grande questão é, a Pinot é uma uva tão especial, com aromas tão especiais, com sabores especiais e características diferenciadas, Qual o sentido de você esconder os aromas num vinho muito frutadão? Não seria mais fácil usar, por exemplo, uma uva mais fácil de plantar, como a Merlot, né? Então existe até um meme aí na internet de que muito Pinot Noir mal feito acaba parecendo um Merlozão, né? O Merlot Noir que a gente tem no mercado, beleza? Então a Pinot tem que ter as suas características práticas. Agora vamos lá, já falamos demais da uva, vamos para a prova prática. Seleção, eu escolhi nessa ordem e durante a apresentação dos vinhos eu vou explicar melhor por quê. Mas a gente vai começar com vinho brasileiro, depois a gente vai passar por vinho português e por último a gente vai degustar o vinho esloveno. Vamos lá? Tcharam! Olha aqui, ó. Primeiro vinho em taça, já apareceu aqui a garrafa, o brasileiro. Auguro Pinot Noir 2021, a safra. Um vinho 100% feito com a uva Pinot Noir na cidade de Pinto Bandeira, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul. Pessoal, característica macro da região, antes da gente começar a provar o vinho. Ó, a gente tá falando de uma região brasileira que é amena, a temperatura lá é amena, a média de temperaturas é amena e a gente tem um pouquinho mais de umidade. Tanto é que é uma região, Pinto Bandeira, extremamente especializada na produção de espumantes, com uvas brancas e uvas tintas leves. Uva branca é Chardonnay, principalmente, tinta leve, Pinot Noir. Por quê? Porque essas uvas não precisam de tanto calor, não precisam de uma estação prolongada de seca para que elas possam amadurecer. 2021, aliás, ele foi um ano que teria uma safra no Rio Grande do Sul fenomenal. Mas no finalzinho do verão, no começo do outono, vieram as chuvas e isso pegou as uvas mais pesadas que ainda não tinham amadurecido perfeitamente no pé, como por exemplo, Cabernet Sauvignon. Então, alguns vinhos de Cabernet Sauvignon podem ter sido impactados pelas chuvas de 2021. Mas não a Pinot Noir, porque ela amadurece mais rápido. Então a gente tem aqui uma uva que em 2021 amadureceu muito bem. Esse vinho aqui, ele é fermentado dentro de um tanque, de um tonel de aço inoxidável, e dentro desse tonel, o produtor adiciona pedaços de madeira. Por quê? Porque o produtor, ele quer manter a jovialidade da fruta, ele não quer amaciar a acidez com microoxigenação de barril, mas ele quer passar alguma complexidade da madeira. É pouco tempo que o pedaço de madeira, os pedaços de madeira, a gente chama de oak chips, né, chips de carvalho, ficam dentro do vinho, mas ainda assim, é possível que ele passe alguma complexidade pro vinho. Essa era a ideia do produtor, tá? Vamos ver, vamos provar, porque a gente já falou demais. Então, vamos lá, pessoal. Papelzinho branco para ver a coloração do vinho. Ó, esse vinho aqui é de um ruby pálido, porque ele é completamente translúcido, tudo bem? E os halos aqui na pontinha do vinho são granada. Um rosinha, tudo bem? Meio desbotado. Isso significa que esse vinho aqui não sofreu o processo de envelhecimento, tá? A gente não tem um halo acastanhado e a Pinot Noir é uma uva que facilmente ganha halos acastanhados. Ele não tem. Então, me parece que as características de jovialidade vão estar preservadas no vinho. Vamos botar agora no nariz. Perfeito, pessoal, ó. Primeiro, a gente coloca no nariz sem girar a taça para sentir os aromas iniciais e depois a gente dá uma giradinha para volatizar. É um vinho que tem intensidade aromática média, ele não é explosivo, como a gente espera da Pinot Noir. A Pinot Noir é uma uva delicada, é uma uva elegante, eu não quero chute na porta. Tudo bem? Se você tiver alguma dúvida no significado desses termos, pensa no Malbec argentino. Quando você estoura a rolha aqui, quando você tira a rolha da garrafa, ele já sai perfumando o ambiente inteiro. É um vinho explosivo, ele não é elegante na maioria das vezes. O Pinot é um vinho elegante, tá? E esse aqui é um vinho elegante. O que ele apresenta no nariz? Frutas vermelhas frescas, é a cereja, tem um toque de framboesa, sabe aquele azedinho no nariz que você pega com mais facilidade? Moranguinho, tem essa complexidade de fruta. Particularmente, ainda não senti nada de madeira aqui. Como eu falei, é um toque muito sutil, muito delicado e pode ser que ele abra com mais tempo em taça. Até agora eu não senti, beleza? Vamos botar o vinho na boca agora. Três mastigadas, ó. Como eu salivo. É um vinho que tem uma acidez, ó, lá em cima. Principal vertente desse vinho, como eu falei. Pinto Bandeira é uma região amena, né? Mas dentro do cenário do Rio Grande do Sul, ela é um pouquinho mais fria. A Pinot Noir já é uma uva que conserva bastante acidez e frescor, e esse vinho tem tudo isso. Tanino, muito pouco. Uma pontadinha aqui no céu da boca, alguma coisa na pontinha da língua, mas não muito. É um vinho de corpo leve, É um vinho seco e é um vinho com final médio, tá? Os sabores, a concentração de sabores na garganta, ela é mediana. Ou seja, não é um vinho que você continua sentindo por todos os momentos os sabores aqui na sua garganta. É um vinho muito bom, um vinho bem feito. Beleza? Vamos ver os outros, vamos ver os outros. Muito bem, chegamos agora ao segundo vinho. A gente passou pelo primeiro vinho, vinho brasileiro de Pinto Bandeira. E agora a gente chega ao segundo vinho, feito na região do Tejo, em Portugal. Pessoal, comparando com o Brasil, esse aqui é um vinho de lugar quente. A Europa em si tem terroir ameno, terroir frio, mas Portugal, e principalmente o centro-sul de Portugal, são regiões onde a gente tem bastante exposição dos vinhedos ao sol, tá? E a região do Tejo, no centro-sul, é claro que não foge a esse padrão, beleza? Então, quando a gente compara com o vinho brasileiro que a gente acabou de provar, sem botar o nariz na taça, eu já acredito que esse vinho aqui vá apresentar uma intensidade aromática mais alta e alguns aromas de fruta mais maduro, quase chegando naquela geleia. Isso a gente vai ver em taça, beleza? Em boca, vai ser um vinho mais estruturado e mais encorpado, talvez mais macio em termos de acidez. Por quê? Porque esse vinho aqui passa 6 meses em barris de carvalho. Então, além de ser mais pesadinho em boca, ele vai ser mais concentrado em sabor também. Tudo bem? Vamos provar. Então, cor. Vamos pegar aqui. Para avaliar a cor. Ah, beleza. A gente tem um rubi pálido também, mas ele já começa a ser um rubi médio. A uva já tem mais cor. A uva amadureceu um pouquinho mais. Ainda assim, eu não encontro halo acastanhado. Ele envelheceu em barris de carvalho, mas os 6 meses não foram suficientes para trazer um halo acastanhado para o vinho. Tudo bem? Quando a gente tem essa cor na Pinot Noir um pouco mais acentuada, mais cor, um vinho um pouco mais opaco, a gente já ligeiramente acredita que vai ter um vinho mais pesado em boca. É claro que vinho encorpado, vinho leve, a gente mede com o peso, botando o vinho na boca e sentindo o peso dele. Mas a gente já começa a ter um direcionamento com a cor do vinho em taça. Vamos lá, vamos botar no nariz agora pra gente entender a vertente de aromas. Ó. Beleza. Eu não preciso de muito esforço para perceber aqui que a gente começa a ter fruta vermelha bem madura. Sabe aquele morangão, quase uma geleia de cereja? Aquela compota. Eu não gosto nem de chamar de geleia, eu gosto de chamar de compota. A geleia para mim é muito doce. Uma compota de cereja, mas eu ainda encontro os aromas que trazem o musgo. Essa vertente de erva é muito fascinante nele. É bem diferente para mim, tá? E aí é que tá o dedo do produtor. Ele tem que trazer a complexidade de uma uva mais amadurecida, mas ele não pode deixar que essa vertente de aromas mais intensos... Ainda assim, a gente está falando de um vinho com intensidade média. Ele não é pronunciado, não é explosivo, mas os aromas são realmente mais intensos. Mas o produtor não pode deixar que esses aromas de fruta se sobreponham aos aromas de cogumelo que estão aqui dentro. Isso eu acho fascinante, beleza? Alguma coisa de menta... especiaria, uma canelinha, sabe daquele dulçorzinho que você vê nascendo os vinhos de lugares um pouquinho mais quentes? Bem legal. Vamos botar na boca agora para ver se a acidez está preservada. Porque o pior problema que o vinho pode ter é se ele perder a acidez por causa da passagem por barris de carvalho. Vamos ver. Excelente vinho, ó, pessoal. A acidez desse vinho aqui não é tão alta quanto o vinho anterior, tá? Ela é ligeiramente mais macia, mas ainda assim a gente tá falando de uma acidez média-alta, porque é característica da Pinot Noir. Vinho gastronômico, eu tô salivando até agora, ó. Você tá vendo pelo vídeo aí? Pois é, muito bom pra harmonizar também. Mas ainda assim, ele realmente tem mais concentração de sabor na boca. E aqui na boca, sabe aquele dulçor que eu falei da fruta mais madura, quase geleia, com toque de canela? Ele não aparece tanto na boca assim, aparece. Mas a fruta fica mais madura, ela vai caindo por mais um frescor maior. Enquanto que você tem sim um cogumelo destacado. Fung sec aqui é muito fácil de achar. Característica muito clássica da Pinot Noir. Gostei bastante desse vinho. É a primeira vez que eu provo esse Pinot Noir. Gostei bastante desse vinho aqui. Muito típico, muito bem feito e já é mais pesado. Eu tô falando de corpo médio. E é um vinho seco, tudo bem? Não tem açúcar residual nenhum aqui dentro. Beleza? Muito bem feito esse vinho aqui. Ó, produtor arrasou. Muito bem, pessoal, chegamos agora no terceiro vinho, Um Pinot Noir feito na Eslovênia, na região de Stajerska, em Podravska. Oh, meu esloveno aí arrasando. Mas é um vinho muito interessante também. E esse é diferente dos dois iniciais, porque os dois primeiros, eles eram da safra 2021, tá? Eram vinhos mais jovens. Esse aqui é safra 2020. É um vinho que tem um ano mais de envelhecimento. Isso porque ele passa 12 meses em barris de carvalho. Então, a Eslovênia por si só, ela já é um lugar mais frio que o Brasil, mais frio que Portugal. E especificamente esse vinho aqui, por ter amadurecido, ele provavelmente vai trazer uma característica de rusticidade, de taninos em boca, que eu acredito que sejam mais pegados que os dois vinhos anteriores. Ainda que a acidez possa estar preservada dentro do vinho. Beleza? Aromas. O que eu imagino que a gente traga aqui? Vocês perceberam que eu não falei de aroma de madeira, de baunilha, por exemplo, em nenhum dos dois vinhos. Pois é, 12 meses, eu acredito que a gente já tem alguma coisa de baunilha e chocolate. Vamos ver, não sei. E especificamente sobre a cor do vinho, vamos lá. Primeiro, ó. Aqui sim, ó, pessoal. A gente tem um rubi bem pálido com um halo acastanhado. Então esses 12 meses do vinho dentro de um barril de carvalho já foram suficientes para tornar esse halo aqui mais envelhecido. O vinho já carrega uma característica de envelhecimento. Beleza? Vamos ver aromaticamente agora se ele é condizente com a característica do rótulo, se é um vinho típico. Intensidade aromática ligeira. Sabe aquele que você não sente muita coisa quando você encosta o vinho no nariz? Condizente com região mais fria. Vamos girar a taça agora para os aromas volatizarem um pouquinho, para subir um pouquinho mais, ó. Beleza. Ó, cerejinha aqui dentro. Uma cerejinha madura, não é cereja fresca, tudo bem? É a cereja mais madura. Com alguma coisa de madeira, sim, mas é madeira velha, beleza? Não é baunilha, não é chocolate, não é manteiga. Alguma coisa mais de cedro, palha e erva seca. Legal isso. E a vertente de cogumelo, que eu acho tão impressionante dentro da Pinot Noir, não pode faltar. Senão vira um merlozão, e a gente não quer um vinho merlot. Pensa só comigo, pessoal. Se o produtor quer fazer um vinho que seja frutadão, por que ele vai usar uma uva que é difícil de plantar e que tem a produtividade baixa? Não, ele vai perder dinheiro, né? Se você quer fazer um vinho frutadão, faz um vinho básico de merlot. Não que a merlot seja uma uva ruim, dá pra fazer vinhos icônicos com ela. Mas a questão é, os vinhos mais básicos da merlot têm essa característica frutadinha. Se você vai tirar a vertente de terra, de musgo, a complexidade rústica da Pinot Noir pra jogar na lata do lixo porque você amadureceu demais a uva, ou porque você passou tempo demais, ou porque a madeira é nova demais, a Pinot perde a cara dela, sabe? Perde as características que deixam ela tão especial. Beleza? E esse vinho aqui tem. Esse vinho aqui tem. Tem até uma trufa. Trufa. Azeite trufado. Tem. Bem legal. Gostei. Botar na boca agora. Já digo de cara. Espero taninos mais marcados. Vamos ver se é real isso. Cara, incrível. Ó. Essa fruta que aparece aqui no nariz é muito delicada. Na boca é ainda mais. O cogumelo, o fungo, aparecem muito mais em boca. Se destacam ainda mais do que no vinho português anterior. Eu gosto disso, dessa rusticidade. E ó, cara, ainda tô salivando com o vinho. Ele tá climatizado, tá na temperatura ideal. Mas a acidez é boa dele. Não é uma acidez explosiva que nem do primeiro vinho. O primeiro vinho, pela característica de jovialidade, tinha. E tinha que ter acidez mais alta. Mas a acidez desse vinho aqui ainda é alta, mesmo o vinho passando 12 meses dentro do barril de carvalho e lá dentro. Ele tem contato pela microoxigenação com o oxigênio e isso acaba maciando taninos, acidez e tudo mais. Já não vem mais macio. Mas não é a vertente desse pinôzão aqui não, cara. É um pinô muito legal na minha experiência. Assim, pelo que eu provei, nossa, muito legal mesmo. Gostei, gostei. Tomar até mais. Então, pessoal, vamos lá. Agora que rufem os tambores. Qual vinho eu gostei mais? A gente tem o brasileiro, o português e o vinho da Eslovênia. Pois é, pessoal, ó. Minha opinião, eu gostei mais do vinho da Eslovênia. E a sequência que eu escolhi os vinhos é meio que predizia o que eu achava que ia encontrar em taça, né? E realmente encontrei. A Eslovênia é um país muito frio. 97% dos vinhos da região de onde esse vinho vem são brancos. Porque lá a gente tem pouco sol. né? Então, uma uva tinta, leve, mas que amadureceu sem pressa, lentamente, desperta complexidade. E o produtor ainda consegue fazer essa uva passar, esse vinho passar por 12 meses em barril, sem estragar essa complexidade que a uva traz. Então, é um vinho muito bem estruturado, que traz uma concentração de sabor na boca. Se eu sirvo, por exemplo, esse vinho aqui no começo da degustação, é possível que ele atrapalhasse bastante os outros, principalmente o brasileiro, que tem a vertente de ser um vinho mais leve. A ideia dele é ser um vinho mais leve, não é um vinho errado. A ideia dele é ser mais leve. Então, um vinho estruturado talvez atrapalharia a degustação do vinho brasileiro. Por isso, que por mais que a Eslovênia seja o país mais frio daqui, como os 12 meses de barril fazem com que esse vinho seja mais estruturado, eu acabei jogando ele pro final. E não me arrependo. Gostei muito dele também, beleza? Pessoal, só lembrando pra vocês que essa experiência de abrir 3 garrafas ao mesmo tempo, eu sei que a gente nem sempre consegue fazer em casa, né, sozinho. Mas é muito legal pra gente pegar e comparar os vinhos, as nuances aromáticas de cada vinho, eles se tornam diferentes e fica mais claro, principalmente pra quem tá começando, fica mais claro pra quem tá estudando. E se você não consegue abrir as 3 garrafas, por que você não chama os amigos, faz uma brincadeira? É extremamente interessante. Tá? Todo mundo junto, degustando, provando e falando suas opiniões. Vai que você discorda de mim e gosta mais de outro vinho. Sem problema nenhum, claro. E ó, lembrando, os 2 primeiros vinhos, eles estão na seleção Liberté do Clube. E o terceiro, você pode comprar avulso aqui. Se você é assinante do clube, vai receber uma promoção desse vinho com um precinho bem especial também. Tá bom? Beleza, pessoal. E eu não poderia deixar esse vídeo acabar sem citar a harmonização que eu mais gosto com o Pinot Noir. A gente pode comer carnes leves? Sim, um filé mignon, grelhado, vai bem? Vai bem. Mas pra mim, não há nada mais incrível de que cogumelos salteados ou risoto de cogumelos com vinho de Pinot Noir. Qualquer um desses 3 vinhos encara bem. Lembrando que o primeiro vinho vai dar um foco um pouco maior pra acidez, é mais leve, então os cogumelos salteados talvez você encontre uma harmonização melhor. Enquanto que o último, ele tem mais estrutura, então você pode trazer mais amido pro prato. Então o risoto de cogumelos, nesse caso, sairia melhor com o vinho português e com o vinho esloveno. Beleza? Mas ainda assim, sendo preciosista demais, mesmo o vinho brasileiro encara o risoto e mesmo os vinhos portugueses e esloveno encaram os cogumelos salteados. Prova! Você vai ver como é uma coisa incrível. E se eu esqueci de falar alguma coisa nesse vídeo, ó, os comentários é o lugar onde você pode postar o que você quiser. Bota aí elogia, crítica, fala sobre o que você quer ver no nosso canal, beleza? Não esquece de deixar essa oportunidade de passar, porque a gente sempre gosta de entender o que vocês querem que a gente fale por aqui. Do mais, um grande abraço pra vocês, não esquece de deixar o like, compartilha, grande abraço e até a próxima. Tchau!